É Preciso Falar, com a jornalista Carolina Sousa.
O programa É Preciso Falar de hoje é dedicado ao Dia Mundial da Música, que se assinalou no passado dia 1 de outubro. Vamos celebrar esta linguagem universal que une pessoas e culturas. Connosco está Henrique Andrade, ele é professor de flauta transversal no Conservatório Regional de Ponta Delgada e vai partilhar a sua experiência e a forma como estas notas musicais ecoam aqui nos Açores. Muito bem-vindo.
Obrigado.
Como nasceu a sua ligação à música e em especial aqui a esta flauta, não é? Porque é que escolheu este instrumento tão peculiar?
Bem, a história é um pouco engraçada. Não fui eu que propriamente escolhi o instrumento, se calhar foi o destino, digamos assim.
Ou o instrumento que escolheu a si?
Também pode ter sido. Como grande parte dos músicos instrumentistas de sobre daqui da ilha, começamos nas filarmónicas. Eu também comecei numa filarmónica, lá em Vila Franca do Campo, a Filarmónica Marcial União Progressista. Comecei no saxofone, estive durante um mês a aprender e ingressei na Filarmónica e depois apresentei-me pela primeira vez na procissão do Senhor Bom Jesus da Pedra, lá em Vila Franca.
E, que é também um marco nesta Vila Açoriana.
Exatamente. E depois surgiu uma hipótese de ingressar ao Conservatório Regional Ponta Delgada, só que na altura disseram-me só há vagas para flauta e não sabia o que era uma flauta. Daí é que
foste ao sabor do vento.
Exatamente. Pronto, então surgiu essa hipótese, eu disse logo que sim, não passei duas vezes. E só tive o primeiro contacto com o instrumento na minha primeira aula de flauta, com a professora Silvia Oliveira, que atualmente é minha colega. E pronto, foi aí que tive a primeira ligação com a música, a primeira ligação com a flauta transversal.
Ficaste apaixonado?
Sim. Quer dizer, não é propriamente um instrumento muito fácil. É preciso, como a maioria dos instrumentos, é preciso dedicação, é preciso investir muito tempo, muito estudo. Mas sim, gosto bastante do som da flauta, é um instrumento muito versátil, adapta-se a qualquer tipo de repertório, por isso eu acho que foi uma escolha do destino, digamos assim, muito bem feita.
Se pudesses reunir em palavras, qual é a sensação de tocar e quando está a ecoar estas notas musicais através deste instrumento, o que é que dirias?
Talvez liberdade.
Liberdade?
Sim, sim.
Terapia, se calhar.
Terapia também, porque lá está na música. Principalmente com o músico profissional é sempre uma responsabilidade muito grande. As pessoas normalmente veem a profissão como um mero hobby ou algo fora do... não sendo uma profissão, e é realmente uma profissão. E eu acho que é isso que é preciso hoje em dia, fazer com que as pessoas percebam que isto é uma profissão como ser médico, como ser professor, como ser qualquer outro tipo de profissão. E eu digo liberdade porquê? Porque é uma forma de me expressar, uma forma de partilhar emoções. E isso, acho que a música transcende muito o dia-a-dia e eleva-nos a outras dimensões.
E até depois surgem os típicos
arrepios
já à flor da pele.
Exato, exatamente.
Henrique, decidiu ser professor. Isto foi uma decisão sensata, ou seja, decidida, ou também foi no fluir da viagem?
Pronto, eu no final do curso secundário aqui no Conservatório, eu praticamente tomei a decisão que queria seguir a vertente do ensino, porque lá está, toda a minha formação académica e superior foi direcionada para esse sentido. Eu ingressei na Universidade de Aveiro, na licenciatura em Música, que é mais na área da performance, mas depois especializei-me no mestrado em Ensino de Música, que é basicamente especializar-me no ensino da flauta transversal. E sim, já foi uma coisa que eu sempre pensei fazer, dar aulas. Eu gosto muito de dar aulas, aquele contacto com os alunos, que para muitos que não conhecem é completamente diferente do contacto que há nas escolas do ensino geral, porque é um ensino individualizado, ou seja, nós temos aulas praticamente sozinhos com um aluno, é um professor e um aluno na aula, no máximo dois, três alunos.
Há muita proximidade, não é?
Há muita proximidade, muita conexão com os alunos. E gosto bastante porque depois cria-se ali um laço e eu também, sim, também criei laços com os meus professores e agora é engraçado começar a ver o surgimento desses laços com os meus alunos e depois eles vêm abraçar-me e gostam muito e pronto, eu costumo dizer que como professor eu sou um pouco de, sou psicólogo, sou amigo, sou, às vezes também somos pais. Mas é uma profissão que desde, pronto, quando naquela fase em que estava a terminar, já tinha bem assente que queria seguir isso.
Ou seja, o Henrique está a ensinar
Exato.
As técnicas aos seus alunos, mas os seus alunos acabam também por lhe ensinar muitas coisas.
Sim, paciência. Ensinam muito a ter paciência.
Como é que vê o papel da música aqui na nossa região, principalmente na educação e no próprio desenvolvimento destas crianças, que são os seus alunos e também as futuras gerações?
Sim. Pronto, estando agora no meio da parte da pedagogia, do ensino da música, mais do ensino vocacional da música, não estou a falar do ensino geral, que é a educação musical, quando falo, estou a falar mesmo na questão do ensinar um instrumento e de aprender mesmo a questão da teoria musical, eu tenho notado que muitas vezes as pessoas têm aquela noção de que é um hobby e de que aquilo quase funciona como um ATL. Às vezes os pais não têm forma de ter os filhos e têm os horários super complicados e às vezes pensam que, oh, olha, vou deixar o meu filho ali no conservatório como forma de ocupação. Sim, é uma forma de ocupação, mas também é uma forma de... É uma aprendizagem como as outras. E é preciso investir, é preciso realmente querer. Lá está, por isso é que é um ensino vocacional. Não é um ensino curricular, ou seja, os alunos optam por estar lá, não é obrigatório, um ensino obrigatório, é isso.
Mas a música acaba por ser também uma aprendizagem para a vida, não é?
Sim, completamente. E há inúmeros estudos que comprovam que a música ou a aprendizagem da música no desenvolvimento das crianças é extremamente importante, seja a nível da concentração, cognitivo, a nível motor, a nível das emoções, ou seja, é um leque super abrangente de benefícios, digamos assim, que a aprendizagem da música traz às crianças.
E a própria música também pode ser uma ferramenta importante para a própria inclusão social e também cultural, não é? Estávamos a falar há pouco das filarmónicas, a título de exemplo aqui, através do seu testemunho. Aqui, esta participação nestes grupos musicais também acabam por fazer a diferença.
Sim, exatamente. Pronto, aqui falando mais no contexto das filarmónicas, a mim fez toda a diferença. Eu até há pouco tempo tivemos uma reunião e eu dirigi-me a eles como família e é praticamente a minha segunda família. Eu gosto de lá estar, gosto de conviver com as pessoas, gosto de fazer música com eles. E atualmente gosto também de partilhar o meu conhecimento com eles, porque a maioria dos músicos são músicos amadores, ou seja, não fazem como profissão. E, de certa forma, também sinto a responsabilidade de fazer com que vejam a música de outra forma, não só como uma mera... como um mero hobby, digamos assim, mas também com outro tipo de responsabilidade. E também a nível de inclusão. Aqui não tenho conhecimento que exista, mas já fiz parte de inúmeros projetos de inclusão social. Conheço alguns com institutos prisionais que fizeram música, com pessoas com necessidades especiais, ou seja, quando abrimos horizontes à criatividade, não há bloqueios nem há muros que separem a nível social. Por isso acho que a música tem um papel importantíssimo na inclusão social. Ou seja, a música vai muito além do ser humano, ou seja, também influencia bastante a natureza e por aí afim.
Como é que vê o papel da flauta transversal neste contexto regional?
Bem, eu quando comecei, a flauta, pelo menos na minha filarmónica, não haviam flautas. Eu quando ingressei com o conservatório, ingressei eu mais um colega meu. Pronto, e a flauta transversal, eu tenho 20, podemos dizer que às vezes funciona como modas. Atualmente é um instrumento que é bastante procurado. As filarmónicas estão recheadas com flautas, o que eu acho que é extremamente bom, tanto para o ensino, porque dá-nos alunos, não é? E tanto para as filarmónicas, porque também depois permite às filarmónicas tocarem outro tipo de repertório. Eu acho que é um instrumento que tem vindo a crescer, que tem vindo, a procura tem vindo a aumentar significativamente. E é um instrumento que já se vê também nas tunas académicas, já se vê nos grupos folclóricos, ou seja, já começa a abranger muitos grupos daqui da região e já começa também a dinamizar um pouco aqui a cultura regional.
Portanto, está a crescer, mas agora ainda persistem desafios, não é? Que desafios, então, existem na promoção da música na nossa região? Recentemente até saiu uma notícia que o Conservatório Regional de Ponta Delgada necessita de uma requalificação urgente. Henrique, o que é que nos tem a dizer sobre isso e sobre outros desafios?
Bem, eu acho que eu estive a trabalhar na Terceira durante 3 anos como professor. Estamos a falar de uma ilha relativamente menor, não é? Com menos habitantes. E estamos aqui a falar de uma ilha, São Miguel, que é uma ilha muito maior e que só tem uma forma de resposta. Só temos o conservatório como forma de resposta para toda a ilha. E eu, o ano passado, tinha uma aluna do Nordeste que tornava-se impossível, a nível de horários, ela conseguir ter acesso ao ensino artístico. Ou seja, eu acho que o ensino artístico cá na ilha está muito limitado, não só a nível do espaço, que, como referiu a doutora Maria Isabel Albergaria na sua entrevista, o espaço que nós temos já se torna insuficiente. Para além de não estar preparado para, já se torna bastante insuficiente. E acho que ela até refere que talvez, em vez de pensarmos em consertar aquilo que já temos, se calhar o ideal seria projetarmos já algo para daqui a mais tempo. Ou seja, já construirmos e idealizarmos um edifício completamente novo de raiz, com outro tipo de visão, com outro tipo de preparação e que efetivamente dê resposta a toda a ilha.
Ou seja, haver mais apoios governamentais e não governamentais.
Sim, com certeza, acho que sim. Acho que primeiramente haver apoios do governo, porque lá está, é um ensino público. Não estamos a falar de um ensino privado, é um ensino público. E eu acho que deve de haver, ou pelo menos deve-se mobilizar de forma a pelo menos permitir o acesso e facilitar o acesso a todos os miquelenses, porque não é isso que está a acontecer agora nesse preciso momento. E também dá condições aos alunos que já estão no ensino artístico e que muitos deles, como eu, começam cá e que querem seguir a música e que querem aperfeiçoar essa componente artística. Eu não vejo um futuro, eu vejo um futuro promissor, acho que sim, acho que temos exportado muitos músicos para o continente, que seja para seguir os seus estudos musicais ou até mesmo fazerem carreiras nacionais e internacionais.
E levar os Açores além de fronteiras.
Sim. Eu tive um ano em Espanha, numa pós-graduação de estudos orquestrais. Tenho inúmeros colegas que também estão noutros países. Tenho uma colega que estuda comigo que está na Alemanha, a tocar numa orquestra. Temos também como maestro, ou seja, a nossa formação cá é muito boa. E eu, isso foi uma coisa que eu senti quando cheguei lá fora, que fui muito bem preparado cá. Pronto, aquilo que podemos melhorar, efetivamente, são nos apoios à cultura. Que, efetivamente, acho que se perde aquela noção do que é que pode ser cultura. E muitas vezes a música clássica fica um pouco esquecida, porque é tomada também como uma música para as elites. E não, a música clássica é para todos. A música clássica deve ser acessível a todos. Sejam entendidos na matéria, ou seja, que percebam do assunto, ou que não percebam e que gostem só de desfrutar do momento e ouvir e apreciar a música. Por isso eu acho que estamos no bom caminho. Temos pessoas a investir na área e temos pessoas que mostram que efetivamente a nossa música e a nossa cultura tem futuro.
Fica aqui o apelo ao auditório da Rádio Atlântida para também partilhar desta arte que é a música clássica. Que mensagem gostaria de deixar também a quem nos ouve? De alguma pessoa gostaria de experimentar algum instrumento, mas não tem aquela coragem, ou também aqueles que tocam hoje em dia e querem continuar?
Eu muitas vezes ouço aquele comentário de que já não tenho idade para... Não, não há idade para aprender música. Basta só ter, eu costumo dizer, basta só ter a vontade, efetivamente, arregaçar as mangas, procurar um sítio para aprender, que eu acho que não faltam filarmónicas que precisem de flautistas ou outro tipo de instrumentistas. E também tem, pronto, também tem sempre o ensino vocacional, o conservatório, também tem sempre a opção de ingressar ao conservatório e de aprenderem um instrumento, seja qualquer idade.
É só mesmo fazer acontecer.
Ter a vontade, exatamente.
Henrique, para celebrar então este Dia Mundial da Música, seria uma honra para nós, então, se tocasse um bocadinho da sua flauta transversal.
Okay,
vamos a isso.
Por acaso, tenho preparado uma música que só vou dar assim uma pequena contextualização para perceberem mais ou menos o que é que vou tocar. A obra que vou tocar chama-se A Dança dos Espíritos Abençoados. Faz parte da ópera do Orfeu Eurídice, do compositor Christoph Gluck. E praticamente vou contar muito brevemente a história da ópera em si, que trata-se de um mito grego em que o Orfeu desce ao submundo para resgatar a sua amada, que é Eurídice. Contudo, ele falha na missão porque a única imposição era que ele não podia olhar para ela quando subia. Quando regressava, ele olhou para ela, então acabou, a missão ficou, pronto, não conseguiu concluir a missão. Trata-se de um tema que é muito conhecido na flauta transversal, é um excerto de orquestra para a flauta transversal, E pronto, é isso. E espero que gostem. Uma vez mais, muito obrigado pelo convite.
Que maravilha. Vamos então a isso, não é? Muito obrigada por este momento tão bonito e por partilhar a sua música aqui com a Rádio Atlântida. Obrigada também pelo seu testemunho e mostrar que o Dia Mundial da Música não é só no passado dia 1 de outubro, mas também é todos os dias.
Muito obrigado pelo convite, obrigado Carolina pela disponibilidade e pela oportunidade de vir cá e partilhar um pouco do meu percurso e daquilo que eu acho que é música.
Nós é que agradecemos.
Muito obrigado.
O próximo É Preciso Falar está muito em breve, por isso não saia daí, nós voltamos já já. Adeus.
É Preciso Falar com a jornalista Carolina Sousa.